Turning now to the letter to the Hebrews, chapter 11 and verse 24.
Eu me volto agora para a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Bem, este texto fala de Moisés da antiguidade, 3.500 anos atrás. E o título da minha mensagem é A Escolha que Dura para Sempre. As pessoas extraordinariamente não apreciam o fato de que Moisés foi um dos grandiosos da história do mundo, senão o mais grandioso da história mundial, a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para alguém que era apenas um homem, Moisés foi um personagem impressionante. E talvez por cerca de 40 anos, ou um pouquinho mais, ele conduziu um povo de mais, um grupo de mais ou menos 2 milhões de pessoas saindo da miséria no Egito para sua própria terra como um povo organizado, com leis e um sistema e com as pessoas mais refinadas da terra naquela época. E apesar da resistência, que grande líder ele foi, sim, pela mão de Deus, mas que é algo, coisa impressionante para exaltar, para encorajar um povo e ser o seu líder por tanto tempo. E você sabe que o poder nunca o afetou e ele sempre foi o homem mais aproximável em toda a sua vida. E na Bíblia diz que ele era o mais manso dos homens, o mais humilde. Ele sempre era o mesmo, aberto e disponível, preocupado com o seu povo, um homem extraordinário. Um homem que não foi afetado e não foi estragado pelo poder e pela influência. E ainda assim, Deus o usou, mas a evidência é que ele era um homem de poderoso, um homem de letras. Os cinco primeiros livros da Bíblia foram escritos pela mão de Moisés. Ele também era um poeta, nós temos o Salmo 90 e também outras produções que demonstram isso, o seu manuseio da poesia hebraica era fascinante. E ele diz que 1.000 anos aos teus olhos são como ontem. E ele foi citado por um poeta como tendo palavras impressionantes. Ele era um homem muito capaz, e eu já mencionei, ele era um profeta. Em seus escritos há tantas profecias, profecias de curto prazo que já aconteceram, e também profecias que estão acontecendo, e também profecias de longo prazo, distantes ainda. Um homem que foi impressionante em muitos aspectos. Com 40 anos de idade, ele ainda estava na corte de Faraó. Ele foi criado como o filho de uma filha de Faraó. Ele era uma espécie de príncipe da coroa, ele mesmo, e é muito possível, se não provável, que ele poderia ter sido um faraó, ele próprio, embora nós não possamos ter certeza absoluta disso. Ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, ele conhecia toda a filosofia de seu tempo, e passagens das escrituras nos mostram o que ele fez e o que ele conquistou, e ele era um general na ordem egípcia por todos aqueles anos, e ele também foi um construtor, possivelmente até mesmo um arquiteto, um supervisor de projetos de construção. a favor da coroa, e ele fez muitas coisas nessa vida. Mas o registro aqui é a partir do tempo em que ele tinha cerca de 40 anos. Pela fé, Moisés, quando ele chegou a uma maturidade já grande, isso é, quando o tempo estava correto para Deus usá-lo, ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele renunciou sua cidadania egípcia e todos os privilégios que vieram com ela. E aqui diz, escolhendo antes, isso é, selecionando para si mesmo. O termo hebreu pode ser referido a como selecionar uma comida. Pense você selecionando uma comida, ou então uma rota, uma estrada na qual viajar. E ele então, escolhendo antes, isso é, algo melhor, antes de ser maltratado com o povo de Deus, com os hebreus, ele era um hebreu, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, isto é, o desprezo que ele iria receber. Então, para isso trazer, servir o povo de Deus, de onde viria o Cristo. E ele estimou isso por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Mas quando foi que Moisés, como poderíamos perguntar hoje, quando ele foi salvo? Será que como uma criança Deus tocou o seu coração, fazendo dele um homem de verdadeira oração e crença nas Escrituras, como oposição aos deuses múltiplos dos egípcios? Em que estágio? Como uma criança? Como um adolescente? Um jovem? Pouco antes da idade, talvez, dos 40 anos de idade? Bom, eu creio que foi mais cedo, ao invés de ter sido tão mais tarde, embora a Escritura não diga, mas provavelmente foi algum tempo antes de Deus o colocar sua mão sobre ele e chamá-lo para trazer a liberdade para o povo israelita e formando-os como uma nação. Pode ter sido provavelmente um pouco tempo antes disso. E você pode imaginar a decisão que confrontou Moisés? Sair, abandonar os seus privilégios, o seu estilo de vida? Havia tantas possibilidades para suas habilidades e seus poderes, tantos luxos, confortos. É claro que havia um lado negro nisso tudo, um lado ruim. Era presumivelmente difícil para ele sair e viver sem ser um que iria adorar os múltiplos deuses. Eles adoravam a gatos, bodes e o sol e o rio Nilo. E havia grande crueldade na corte egípcia e na maneira de fazer as coisas. E tudo isso, bem, Moisés teria se recolhido e retirado de tudo isso. Pode ter sido que uma voz tenha dito a ele, bom, mas e se eu continuar? E se eu me tornar um faraó? E se eu me tornar um dos oficiais de Estado mais, um dos principais? Certamente eu conseguirei fazer algo bom. Apenas então um pouco de comprometimento e talvez se eu ficar aqui, o lugar que eu conheço, tendo os privilégios e o poder e o respeito, obediência e a disposição dos egípcios nesses dias, bom, isso tudo poderia funcionar para o bem dos israelitas, dos hebreus. Talvez ele fosse tentado a pensar assim. Mas se ele foi, ele então rejeitou tudo isso. Ele sabia que era impossível. Ele precisava ser limpo. Ele ou deveria ser a favor da falsa ou da verdadeira religião. Ou viver junto da crueldade e da traição, ou então teria que viver uma vida para Deus. E o serviço do Deus vivo significaria deixar todas essas coisas para trás. Mas ele preferiu deixar a ordem e a honra e todos os confortos e as coisas que ele conhecia. e ir então a um povo que naquele estágio da história havia sido descrito como rebeldes. Eles não tinham ordem, eles tinham sido pisados, eles não podiam mais se representar ou defender-se, eles estavam em total escravidão e miséria. Eles eram um povo caótico e ele então iria a eles. Eles eram uma geração escrava. E o que eles podiam fazer que não confiar em Deus? Que era a vontade de Deus, e ele revelou que ele livraria seu povo. E ele não sabia. Na primeira tentativa dele de ir ao povo dele e se revelar, ele fracassou e o povo rejeitou. Eles rejeitaram a ele, mesmo um príncipe do Egito. Eles prefeririam não ter nenhum problema. Eles preferiam estar sós. Então ele precisou determinar e decidir abandonar a corte real do Egito e ir para muito longe, para um lugar muito inferior, como um trabalhador humilde. E Deus o manteve nessa condição por 40 anos, confiando que Deus, em seu tempo, iria livrar o seu povo. Mas ele precisou tomar aquela decisão e ele fez isso. E este é o texto que lemos aqui e gostaríamos de explorar. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes, com 40 anos de idade, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado. E ele preferiu então isso, a ignomínia e a vergonha, ao invés de continuar na corte egípcia. O que foi que ele viu? Pela fé, ele iria servir a Cristo, diz aqui. Bom, Cristo ainda demoraria a vir, mas ele sabia, ele cria no fato de que Deus enviaria um Redentor. A promessa havia sido feita primeiro aos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, que Deus enviaria um Messias, um Salvador. E depois foi feita mais explicitamente a Abraão e também aos filhos de Abraão, os patriarcas após ele. E a promessa foi repetida de que um grande descendente viria através desse povo e através desse descendente o mundo inteiro seria abençoado. Ou seja, pessoas em todo o mundo, e haveria então perdão de pecados e reconciliação de Deus através do que o grande descendente faria. E ele seria divino, ele seria Deus e homem também. E Moisés creu nisso. Ele creu na religião do seu povo, o Deus único e verdadeiro. Mas isso é como ele pensou, ele escolheu para si mesmo o que ele viu. Os atributos de Deus, o que Deus era, como Deus era, o caráter do Deus único e verdadeiro. Ele foi ensinado nas tradições do seu povo e ele creu nisso. O Deus único não é como os ídolos dos egípcios, esses deuses humanamente inventados, esses deuses que pecam e fracassam e perdem sua paciência e fazem ações traidoras. E ele pensou e aprendeu que o Deus verdadeiro é um único e que ele era benigno. E ele aprendeu que o verdadeiro Deus era santo e amável em seu ser, que ele era eterno. Ele entendeu que ele era imutável, que ele nunca variava. E ele entendeu que Deus é perfeito e que a perfeição, não, por ser perfeito, ele não pode mudar, senão ele seria menos que perfeito. O Deus fiel, digno de confiança, o Deus eterno, que nunca, nunca desaparecerá, que nunca será reduzido, que nunca será destruído. Ele entendeu que ele era o Deus que transcende a criação. Ele fez todas as coisas, não precisando de nenhum combustível ou energia colocada nele, do lado, vinda de fora para ele. Ele é a vida, ele é a fonte de vida e energia e vigor. O único Deus verdadeiro sabe todas as coisas. Ele é um Deus de inteligência infinita e imensurável. Nada está escondido dele. Ele não apenas sabe todas as coisas, mas ele também sabe todas as coisas que já aconteceram, as coisas que irão acontecer ao mesmo tempo. Ele é Deus infinito, grandioso além da nossa compreensão, impressionante. Ele é um Deus de grandiosa, maravilhosa benignidade. E nós somos seres humanos feitos por ele, mas rebeldes contra ele. Pessoas que roubaram suas vidas dele para si próprias. Pessoas que pecam contra as leis dele. E aqui neste... E ele ainda em sua misericórdia e benignidade proveu um meio de salvação para nós. Agora, esse caminho da salvação, como Deus tira o nosso pecado? Como é que Deus traz o nosso perdão? Bom, aquilo não havia sido revelado claramente a Moisés, não ainda. Isso ainda iria acontecer, mas ele sabia que Deus de alguma maneira iria fazer isso, que Deus enviaria o Messias, o Salvador, e por causa do que o Salvador faria, havia perdão gratuito para com Deus, ou da parte de Deus. Deus perdoaria os pecados e lhe daria uma nova vida, e nova natureza e um novo coração. E Deus, então, pode fazer você conhecê-lo e caminhar com ele. E não havia nada como isso no Egito. Não havia nada que pudesse ser comparado com isso no Egito. Ter o perdão de Deus... Para Moisés, isso era a coisa mais maravilhosa. Ele pensando, todo o meu pecado, tudo que eu fiz, toda a ofensa minha e cada coisa que eu já disse, todos os meus planos egoístas e miseráveis, todas as minhas ações que são erradas e ofensivas, pelas quais eu mereço ser julgado, tudo isso sendo tirado e gratuitamente perdoado. E Deus nunca mais, então, apontará isso, essas coisas, essas acusações a mim. Então Moisés pensou, vida eterna, vida que dura para sempre, vida sem fim, com Deus, na glória eterna, com todos os que o amam e o adoram, um lugar de tanta magnificência e... maravilhas, ter vida eterna. Bem, todos os tesouros estão chamados de tesouros no Egito, Moisés pensou, nunca se equipararão a isso. E Moisés pensou, e eu terei vida própria e uma nova natureza e o poder sobre os meus pecados. E eu então terei vida, uma vida que entende, uma nova vida, que entende a Deus e as coisas espirituais e que pode orar e comunicar-se com Ele. Essas coisas são sem preço. O que eu tenho no Egito? Eu tenho riquezas, carruagens, servos. Eu tenho filósofos egípcios e filosofia egípcia, perdão. Mas ele pensou, tudo isso acabará. E de qualquer forma, isso são coisas superficiais, supérfluas. E essas coisas não explicam a mim o sentido da vida. Essas coisas não tiram a minha ficha suja de pecados. Isso não me leva à comunhão com Deus. Bem, os egípcios, eles estavam cheios de deuses miseráveis e ímpios e fracos, nos quais eles confiavam por superstição, que nunca respondiam a orações, que nunca podiam ajudar. E ele pensou, não há comparação, comunhão com Deus, entendimento. Bom, por que eu estou aqui? Para onde eu irei no futuro eterno? Ter segurança, certeza e um senso definido e percepção de que eu pertenço a Deus e de que ele graciosamente me recebe e me perdoa. Todas essas coisas foram postas na balança por Moisés. E o versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. E ele pensou, se nesta curta vida as pessoas me debocham de mim porque eu optei pelo serviço do Deus único e verdadeiro, bem, isso não é nada. Porque aquilo que Deus graciosamente faz por mim e eu nunca poderia merecer é por sua graça apenas, a sua nova vida que ele me dá, o seu perdão de pecados, essa vida eterna, essa nova mente e esse novo entendimento, esse poder de formar um caráter e sua influência com Deus. Quando eu oro por pessoas diferentes e situações diferentes, como Deus me ajuda, com quanta frequência ele responde às minhas orações. E aqui diz, escolhendo antes, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ó, amigos, John Newton escreveu sobre isso algumas linhas em um de seus hinos mais famosos. Ele disse, os prazeres do mundano estão se acabando e alegrias eternas só têm os filhos de Sião. E Moisés também podia dizer isso. E é assim que ele pensou. Então ele foi e se identificou com os desprezados, sem nenhuma ideia de quando viria o livramento, mas ele sabia que esse livramento viria. E ele foi pela fé, abandonando todo o respeito que o povo tinha por ele, porque ele iria servir ao Deus vivo. Ah, nós nunca somos confrontados com uma decisão dessa proporção quando nós nos achegamos a Deus. Você não tem que deixar a sua família ou a sua profissão necessariamente, a não ser que seja uma profissão muito, muito ímpia. Tudo que você tem que abandonar é o seu pecado e a sua lealdade a este mundo. Como o pecado que, por enquanto, tem sido a maior fonte de prazer da sua vida. E também você tem que deixar o seu eu, o que você quer, e as suas determinações, e entregar-se a Cristo. Então, nada difícil para você e para mim, como foi para Moisés. Moisés precisou descer, abandonar uma honra grandiosa, até chegar ao pó, mas ele viu isso de outra maneira. Ele pensou, eu estou sendo exaltado, tirado de uma vida sem esperança para uma vida terrena cheia de desapontamentos e decepções, e eu fui tirado dessas coisas e eu irei conhecer a verdadeira lealdade sendo um membro da família de Deus, confiando em seu perdão, confiando, nós diríamos hoje, em Cristo e na cruz de Cristo e em sua morte expiatória por pecadores, porque ele conseguiu essa salvação, ele que Abraão e outros adquiriram. E ainda não haja, o custo não seja, ainda que o custo não seja similar para nós, como nós hesitamos, como nós enrolamos. E nós pensamos, o que eu perderei se eu for a Cristo? O que eu terei que abandonar e deixar? Os seus pecados, amigos. Ele te capacitará a deixar os seus pecados. Ele te perdoará gratuitamente quando você se arrepender dos seus pecados, se você confiar nele e somente nele. O que você tem a perder? Somente o seu pecado. Somente a sua vida incerta, onde quase nada dará certo como você planejou. Você viverá como uma pessoa sem a ajuda de Deus? Então, inclinado a todas as ideologias anti-Deus dos nossos dias? Bom, você não terá uma resposta ao envelhecimento, à morte. E se alguém lhe perguntar qual o propósito da sua vida, você sabe por que o mundo foi feito? Porque é que você teve vida soprada em você? você não sabe a resposta, e você dirá, eu não sei o sentido da vida, o propósito da vida, o destino da vida, eu não sei essas coisas, eu simplesmente vou com a multidão, com as minhas tentações e desejos e pecados, e eu vivo apenas para coisas materiais, e este mundo presente, eu não sei nada sobre as coisas divinas, eu não tenho nenhuma comunhão com Deus e nenhuma bênção vinda dele, e eu não posso dizer que eu estou indo para o céu, e não posso dizer que eu sou um homem perdoado, e eu não vejo que Deus está na minha vida e que ele ouve as minhas orações. Que coisa triste! E você não está sendo expulso da corte real para professar a Cristo, tal como Abraão e Moisés foram, você não está sendo privado de coisas que antes você foi. Que criatura triste nós somos. Eu também era assim. Eu não cria que eu jamais iria ir a Cristo. E ele, se ele não tivesse então sobrepujado o meu coração e operado na minha vida, eu não poderia fazer nada mais do que me arrepender dos meus pecados e buscar a Ele. E é o mesmo com você. É a misericórdia que nos leva e que opera irresistivelmente em nossas vidas e nos leva até Deus. E nós estamos então vendo isso na vida de Moisés e o que aconteceu no seu caso. Perdão, vida eterna, comunhão com Deus, nova vida, uma nova natureza. Como é a sua natureza, amigos? Como é a natureza de vocês? Nós todos temos o nosso pecado mestre. Será que é uma natureza egoísta? Bom, todos são egoístas. Bom, será que é uma atitude desonesta para com as pessoas? Ou talvez algo impuro? Qual é? Está na sua natureza. E você tinha vergonha disso, mas você acabou se acostumando com isso e a sua consciência acabou se tornando cauterizada e dura e agora não fere mais. Você não se sente ferido quando você peca e você justifica e parece algo fácil. Como você poderia ser transformado se você viesse a Cristo? Quando você vai até Cristo, ele transforma a sua natureza e te muda de tantas maneiras e você percebe que você pode derrotar o seu pecado com sua ajuda e você se torna uma nova pessoa, uma pessoa diferente, uma pessoa liberta. E Moisés descobriu tudo isso. E é isso. E era isso. Um homem que não foi dirigido por orgulho e arrogância por causa de suas grandes capacidades e poder e posição. Foi isso que o manteve de cair, de ter orgulho. Foi a nova natureza que Deus lhe deu, o poder de Deus. E essas coisas são maravilhosas. Ele, então, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, tudo aquilo que Deus daria, agora e eternamente. Bom, é claro que ele nunca creu que ele poderia receber aquela recompensa, aquele galardão, mas você não obtém essa recompensa. Essa recompensa é dada a você gratuitamente por Deus quando você confia em Cristo. É imerecida. E ainda uma última coisa antes de eu encerrar. Pela fé, Moisés, já grande, deixou o Egito. Moisés, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme, como vendo o invisível. Como ele poderia ver que Deus, o Deus que é invisível? Como você pode ver o Deus invisível? Bom, se você o pertence a ele, você o verá um dia, você verá a Cristo na glória, quando ele voltar outra vez, ou quando ele te chamar para o céu como seu filho, o que quer que aconteça primeiramente, você o verá, mas nesse momento você não pode ver a Cristo, a Deus, mas você é chamado a confiar nele, e a crer nele, e a entregar-se a ele. E como você faz isso? E qual é a evidência dele, se você não pode vê-lo? Bom, eu agora concluo dizendo, você o vê, Bom, você vê a Deus na vida de Cristo? Você o vê em Cristo, que era Deus e que se tornou homem e que viveu uma vida perfeita e teve aquele poder divino para curar e para restaurar a vida. E ele caminhou sobre a terra. O testemunho e o registro está aqui nas Escrituras. A vida dele, os seus ensinos, as coisas impressionantes, a vida impressionante de Cristo, que viveu perfeitamente, sem o pecado, para que ele pudesse ser o nosso bode expiatório, nosso representante, e ir à cruz do Calvário, em amor impressionante, para sofrer e morrer por todos os que se achegam a ele. Ele tomou o nosso pecado, a nossa culpa sobre si, e ele sofreu o castigo devido a nós, e ele comprou o direito de nos perdoar livremente, e mudou as nossas vidas. Bem, como é que você vê a ele que é invisível? Bom, para nós é fácil. Você vê o registro da vida dele, como ele viveu, como ele amou as almas perdidas, o preço que ele pagou por nós, o que ele fez e o amor de Deus. E nós ouvimos de seus lábios as promessas de Deus, de que todos que se achegarem a ele, ele nunca rejeitará. Então, você crê nele. Então, é claro, você vê as evidências, as provas do poder de Deus, não apenas na Escritura, mas em tudo que ele faz pelo seu povo. Você conhece pessoas cristãs? Você tem amigos cristãos? Pais ou família? Por todas as nossas fraquezas, apesar de todas elas e dos nossos caminhos, nós podemos dizer sobre o poder de Deus. Nós podemos dizer sobre o que são orações respondidas. Nós podemos falar de coisas impressionantes e incríveis. E podemos falar da história do amor de Deus e de como ele lida com o seu povo. E você pode, então, ao ouvir essas coisas de nós, você, de certa forma, vê a ele que é invisível. Mas quando você se achega a ele e confia nele, e você diz, ó Senhor, você diz a Cristo, perdoa-me, toma minha vida, eu tenho nada a trazer, nada para contribuir, toma-me, muda-me e faz-me teu filho. Então você ainda vê mais de Cristo, que no momento é invisível a você, porque ele toma o seu coração e você sabe que ele fez isso, e você sabe que ele recebeu você. Então você pode orar de uma nova maneira e você sabe que suas orações foram ouvidas e você então tem uma quantidade de poder sobre o seu pecado e todas essas coisas provam o seu ser e a sua presença a ele. Você o vê agora com aquilo que chamamos de os olhos da fé, você o vê e Moisés suportou. Ver a ele, aquele, e Moisés, na verdade, viu aquele que aos olhos humanos é invisível. E é isso que significa a conversão. Você está em contato com ele e você o prova e você o ama. E ele transforma a sua vida, te abençoa, guia, ouve e te ajuda. E é algo tão melhor. Mesmo antes de chegarmos ao céu, a vida se torna tão melhor. Pergunte a mim agora, qual é o propósito da vida? E eu direi a você. Pergunte-me agora, aonde você irá quando você morrer? E eu posso dizer a você. Me pergunte agora, como você se sente? Se você se ficar muito, muito doente, eu direi. Eu não tenho medo, porque eu sei exatamente aonde eu estou indo. E eu tenho evidências, provas tantas da mão de Deus sobre mim e sobre a minha vida. E não sou apenas eu, são milhões e milhões e milhões de crentes. E todos eles dirão a mesma coisa. Por que permanecer como um mundano, sem Deus? Sem qualquer contato com Ele, sem a ajuda do alto, sem a vida nova, sem o perdão? Sem a eternidade? Ah, amigos, Não fiquem nessa condição. Busquem a Ele, busquem a Cristo. Ele é o Deus que está lá. Cristo é real. Ele escuta todas as suas orações sinceras. Busque-o e você com certeza o encontrará. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de nós nesta noite. Move em cada coração. Não há ninguém jovem demais para ir a Ti e ninguém velho demais. Lida com todos nós, tira nossa obstinação e nossa tolice e ajuda-nos a ver a questão e como os Teus servos de tantos séculos atrás, concede que nós tenhamos essa maior de todas as experiências que pode haver, salvação e vida em Cristo. E nós pedimos essas coisas em nome de Cristo e por causa dele. Amém.